Hoje iniciamos uma nova série de mensagens percorrendo os principais temas, os principais tópicos da epístola de Tiago no Novo Testamento. Tiago foi um dos principais líderes da igreja primitiva ali em Jerusalém, irmão de Jesus e alguém que demonstra muita sabedoria. Tanta sabedoria que a sua carta é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. E como nós vimos hoje pela manhã, o foco de Tiago é ensinar aos seus leitores a vida cristã na prática. Como ser simplesmente cristão. Claro que é impossível nós sermos exaustivos em nossos sermões. A nossa intenção, na verdade, é provocar em você o desejo de conhecer um pouco mais a palavra de Deus e também praticá-la. Aproveite então, leia durante a semana essa epístola, medite nas verdades e apaixone-se por esse Deus que tem tanto a falar ao nosso coração. O primeiro capítulo de Tiago é onde ele vai resumir todos os temas que ele trata ao longo de sua carta. E em nossa primeira mensagem, o pastor José Roberto nos trouxe uma reflexão sobre a postura do cristão frente às provações da nossa vida. Agora, nós vamos olhar para o final do primeiro capítulo, onde Tiago aborda sobre a palavra de Deus e a jornada da obediência. A palavra de Deus e a jornada da obediência. Abra sua Bíblia então em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 até o 25. Nós temos aqui em nossa tela o texto, mas é importante que se você tiver a Bíblia aí, abra para conferir aquilo que eu estou falando. Tiago, capítulo 1, 19, nós vamos ler, na verdade, até o versículo 25. A palavra do Senhor nos diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós estamos quebrantados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, fala o nosso coração. Ajuda-nos, transforma a nossa vida. Precisamos, Senhor, necessitamos ouvir a Tua voz. Necessitamos sermos alimentados por Ti. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mover o nosso coração na direção de tudo que o Senhor tem preparado para nós aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assim como existem diversos tipos de textos e de literatura, a Bíblia é uma coletânea de textos que foram escritos com diferentes intenções para nós. Existem, por exemplo, alguns textos na Bíblia que são descritivos, ou seja, textos que narram um evento para nós, uma história, e não necessariamente um comando. Não exigem de nós uma resposta tão prática, tão pronta, tão imediata. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos a curiosa história do profeta Balaão, que em algum momento ali conversa com uma mula. Esse texto é um texto descritivo. Ele nos conta uma história, mas não nos ordena diretamente a falar com uma mula. Aliás, não recomendo. Mas também existem na Bíblia os textos que são chamados de textos prescritivos, ou seja, textos que nos ensinam como devemos viver. São aqueles mandamentos que, com a ajuda da graça de Deus, nós devemos obedecer para o bem da nossa vida. Tiago, como nós falamos hoje pela manhã, é um dos autores que mais trabalham com textos prescritivos. Mais da metade dos versículos da carta de Tiago são ordenanças, são prescrições, orientações para nós. Ele é bem direto, e como vocês puderam ver no texto que nós lemos, ele dá várias orientações para os leitores da sua carta, nos lembrando que a nossa vida é uma resposta a tudo que Deus já fez por nós. Uma vez que Jesus Cristo nos alcançou, nos quebrantou pela sua cruz, pelo seu amor, com a sua graça, agora nós vivemos de maneira transformada. E que maneira transformada é essa? A obediência à palavra de Deus, a obediência aos preceitos do Senhor para a nossa vida. É o que nós vamos chamar hoje de a jornada de obediência de um cristão. Como é que nós devemos nos relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus para nós? Nós devemos receber a palavra humildemente, relembrar a palavra constantemente e obedecer a palavra integralmente. Então, em primeiro lugar, devemos receber a palavra humildemente. Eu vou ler novamente para você os versículos 19 a 21. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, é engraçado que quando nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho e sobre a missão que a igreja tem a cumprir no mundo, a noção mais comum é que a primeira coisa que nós devemos fazer, a ordem mais urgente a se obedecer, é sairmos da nossa zona de conforto e pregar o Evangelho. E de fato, essa é uma ordem muito importante. O próprio Cristo nos ordenou, nos chamou para fazermos discípulos pregando o Evangelho em todo lugar. Mas antes de pregarmos o Evangelho, é muito importante que eu primeiro ouça, receba essa palavra de maneira humilde. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Essa era uma ordem essencial e muito especial para os primeiros leitores da carta de Tiago, porque diferentemente de nós hoje em dia, eles não tinham uma Bíblia para cada pessoa. Você sabe que eles não tinham celular, então não tinha como acessar na internet a Bíblia, não tinha sequer a Bíblia impressa. No máximo, quando muito, era uma cópia da Bíblia para cada região de igrejas. E não se enganem, meus irmãos. Por mais que nós tenhamos Bíblias disponíveis para cada um de nós hoje, ouvir aquilo que a Bíblia diz é um desafio. Paul Tournier, um médico cristão, autor de vários livros que abordam princípios das escrituras, disse certa vez que as conversas do nosso mundo, seja entre as nações, seja entre casais, são em sua maioria diálogos de surdos. Bilhões e bilhões de palavras são produzidas, são postadas, são faladas a cada minuto, mas apenas uma pequena fração delas é realmente ouvida. Todos nós regularmente temos conversas nas quais nós estamos falando, mas já sabemos que aquela pessoa ali na nossa frente está em outro planeta. A linguagem corporal das pessoas indica que elas não estão ouvindo, já estão se preparando para nos responder. E para ser honesto, nós somos assim muitas vezes, não só os outros. Nós não somos prontos, rápidos para ouvir e tardios para falar. Nós, na verdade, detestamos ouvir e somos ansiosos por discutir, para responder. Ouvir é uma arte dificílima de se dominar. Tanto é que Rubem Alves, já na década de 60, escreveu também que cada vez mais se multiplicam os cursos de oratória, mas nós não vemos o mercado oferecer um curso de escutatória, uma palavra que ele inventa ali em seu texto. E daí Tiago falar também, dar tanta importância em nós acolhermos, em nós abraçarmos, recebermos com mansidão a palavra que foi implantada em nós. E como é que nós fazemos isso? Versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra despojar na Bíblia, já tivemos a oportunidade de estudar ela muito a fundo em outros sermões aqui, mas ela basicamente traz a ideia de nós tirarmos uma roupa que está suja e que não serve para ser lavada. É uma roupa suja que deve ser jogada fora. Aqui Tiago nos diz para deixarmos de lado as ideias pecaminosas e egoístas do mundo e buscarmos implantar em nós, buscarmos humildemente a palavra de Deus. E a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nessa luta. Ele diz, buscai, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra de Deus está implantada em você. Essa é uma provável referência àquilo que o profeta Jeremias diz no Antigo Testamento sobre a nova aliança. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33, ele prevê, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando nós somos alcançados por Cristo, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós passamos então a ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, essa palavra é implantada. Ela não depende somente do nosso esforço, não depende somente de uma regularidade com que nós a lemos, isso é importante sim, mas antes disso, ela é colocada em nós como uma semente que vai crescendo. Nas palavras de Tiago, Deus está dizendo que vai implantar a sua palavra em nosso coração e nessa palavra nós vamos encontrar vida. Essa palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago busca as palavras mais fortes possíveis, enfatizando como nós não somos salvos pelas nossas obras ou pela nossa obediência, mas recebendo, acolhendo a palavra, e como essa palavra que nós acolhemos e que foi implantada em nós, nos leva à ação. Esse é o grande tema presente na carta de Tiago. Nós colocamos a nossa fé em ação, mas fazemos isso pela palavra de Deus implantada em nossos corações. A palavra que nos deu vida, como ele diz ali no verso 18. E uma vez que nós recebemos a palavra de forma humilde, prontos para ouvir e mudar o que precisa ser mudado em nosso interior, A jornada de obediência do cristão ganha um novo patamar. Ela envolve também relembrar a palavra constantemente. É o que Tiago nos ensina nos versículos 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui Tiago nos traz um grande contraste entre aquele que ouve a palavra e a pratica e aquele que ouve, mas não toma nenhuma iniciativa. Esse que não toma nenhuma iniciativa é como alguém que se olha no espelho, mas minutos depois já se esquece como ele aparentava. Ou seja, é uma pessoa que ao ouvir a palavra de Deus, logo se esquece do que ouviu, logo se esquece do que recebeu de Deus. E é por isso que o chamado para nós é não nos esquecermos, é relembrarmos constantemente da palavra do Senhor. Mais uma vez, a orientação de Tiago é essencial e traz à mente dos seus leitores uma ordem lá do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, quando Moisés está repetindo a lei para o povo, um pouco antes de entrarem na Terra Prometida, se preparando, Moisés então começa a ensinar para aquela nova geração que está ali no deserto o que é que Deus ordenou ao seu povo. E ele diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, aumentar a sua prata, o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam. Cuidado para vocês não se humilharem, para isso não ser uma prova para vocês. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Não se esqueça da palavra de Deus, deixe que ela se aloje em seu coração e em sua mente, mas mantenha sempre perto de você, diante de você. Se tudo o que nós fazemos é vir aqui à igreja aos domingos e simplesmente ouvir a palavra sendo pregada, talvez estamos correndo o risco de ser como esse homem tolo que Tiago cita aqui. Ouvimos, saímos daqui e logo depois no almoço, depois do jantar, aquilo já não faz diferença nenhuma. Eu sequer consigo lembrar o que foi dito no culto. Daí a importância, meus irmãos, que nós damos como igreja reformada à palavra de Deus, ao seu estudo, não só aos domingos, mas durante a semana, junto com os diversos ministérios que nós temos na igreja e também de cada cristão, ter o seu momento individual ou familiar devocional. Nós devemos encorajar as pessoas a sempre meditar na palavra de Deus, a sempre relembrar os seus preceitos e as suas verdades. Por isso, em nossa jornada cristã, que nós estejamos sempre atentos para ouvir a palavra humildemente e relembrar a palavra constantemente. E por fim, um terceiro passo nessa jornada da obediência é praticar a palavra integralmente. ou seja, de todo o coração. Isso aí Tiago nos diz no versículo 22, que nós já lemos, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e também no versículo 25, veja só, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O versículo 22 é o versículo tema de toda a carta de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ele nos ensina que no fundo, no fundo, você ainda não ouviu a palavra e também não se relembra dela se você não a obedece. A palavra de Deus sempre nos chama a uma ação. Essa é a essência da fé. Tiago vai abordar isso mais tarde, nós vamos ver nos próximos sermões, que a fé sem obras está morta. As palavras de Tiago aqui são bem parecidas e evocam o Salmo 1 que nós lemos no início do culto. Evocam as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Você se lembra dos dois fundamentos? Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Veja só as palavras de Jesus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se a sua vida espiritual é construída meramente ouvindo as palavras de Jesus e não obedecendo, então um dia a sua vida terminará em destruição. E o perigo é que talvez você vai pensar que está bem até aquele dia. Infelizmente, irmãos, nós não temos dúvidas de que inúmeras pessoas dentro das igrejas ouvem a palavra semana a semana, mas ainda assim essa palavra não está implantada em seu coração. Elas agem somente nas áreas em que estão de acordo com o seu estilo de vida, ou quando é conveniente obedecer. Mas quando essa palavra confronta, desafia, condena ou tenta mudá-los, eles a colocam de lado e esquecem. E se isso descreve a sua vida, tome cuidado, porque essa não é a vida cristã que nós somos chamados a ter. Mas eu quero que você observe ainda um detalhe no versículo 25. Tiago muda a maneira de falar sobre a palavra de Deus. Ele agora a chama de lei perfeita, lei da liberdade. Essa mudança é fundamental, porque muitas vezes, quando nós começamos a falar sobre a importância de nós obedecermos, de nós seguirmos os mandamentos de Deus, de nós ouvirmos as ordens de Cristo para a nossa vida, isso dá um tom quase legalista para as mensagens que pregamos aqui. Acaba soando que nós simplesmente temos de obedecer determinadas regras, sermos certinhos. Mas Tiago nos mostra que os mandamentos de Deus são compreendidos através de Cristo. A lei perfeita, a lei da liberdade, é a mesma palavra implantada em nós por Deus. É a mesma palavra que nos dá vida e é poderosa para salvar a nossa alma. É a palavra que envolve não só o Antigo Testamento, mas também o ensino de Cristo, o Evangelho. Porque Cristo cumpriu essa lei e agora nós conseguimos viver de uma forma diferente, cumprindo aquilo que Cristo nos deixou. E para aqueles que o conhecem, Ele mesmo diz: os meus mandamentos não são penosos. É notável como faz sucesso e nós mesmos, muitas vezes, criamos um cristianismo que se limita a dizer que Jesus te ama do jeito que você é, não importa o que você faça. E certamente, graças a Deus, há uma verdade gloriosa nisso. Porque Jesus nos salvou e nos limpou de todos os nossos pecados. Nós cantamos isso aqui. Não importa quão horríveis eles sejam, Ele nos ama, ainda que nós não tenhamos nada a oferecer para Ele, ainda que nós não mereçamos esse amor. Mas esse mesmo Jesus nos diz também: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, meus irmãos, existe uma bênção gloriosa que deve ser experimentada quando nós obedecemos a palavra de Deus. É importante nós lembrarmos disso, porque para alguns seguidores de Cristo, pode haver exatamente uma área ali de desobediência. Uma área de sua vida em que eles têm adiado a influência da palavra de Deus. Eles até sabem o que a palavra diz, mas não a estão colocando em prática. A palavra nos diz para cuidarmos dos menos favorecidos. E a gente não faz isso. A palavra nos chama a nos afastarmos da fofoca, nos afastarmos da pornografia, a nos reconciliarmos com o nosso cônjuge, e nós insistimos em nosso pecado. Nós ignoramos isso, porque vai contra o que nós simplesmente queremos. Ou talvez a palavra esteja dizendo algo que vai contra a maneira como a nossa cultura funciona. E eles pensam: ah, eu não vou passar vergonha, não vou fazer diferente de todo mundo. As pessoas não vão entender o que eu estou fazendo. Mas no final, nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Esta é uma das marcas da verdadeira fé, como a Bíblia a define. Por isso, não se contente apenas em ouvir a palavra. Certamente, há muitas pessoas que ouvem Deus falando, domingo após domingo, dia após dia, semana após semana, meses após meses, talvez até anos, através da sua palavra. Deus tem nos chamado para fazer algo em particular na nossa vida, em nosso lar. E por isso, o nosso conselho nessa noite é: faça. Receba a palavra humildemente, lembre-se dela constantemente e obedeça integralmente, de todo o coração. Deus te abençoe.